Hello! Eu sou o Rafael Pinto e esse é o podcast Enquanto Isso a gente tenta emagrecer. Hoje, em mais um episódio, eu vou falar sobre um tema muito quente, que são os remédios que são usados para emagrecimento, vulgarmente chamados de canetas emagrecedoras. Bom, esses remédios são os análogos de GLP-1, então é uma classe de medicamentos. Se você vive no planeta Terra, o nome que eu vou falar agora você já ouviu, que é Ozempic. Porém, temos outros dois muito utilizados, que são o Wegovy e o Mounjaro. Uma breve explicação, tá? Ozempic e o Wegovy são a mesma substância, semaglutida. E o Mounjaro é uma outra substância chamada tirzepatida. Então vamos lá, para ninguém se perder. Ozempic e o Wegovy são a mesma substância. A fabricante desenvolveu primeiramente o Ozempic, um remédio para controle do diabetes tipo 2. Os pacientes que faziam uso do Ozempic ao longo da observação vinham perdendo peso, ou seja, a perda de peso era um efeito colateral do uso de um remédio. Vejam que interessante. Diante disso, as pessoas começaram a usar o Ozempic de uma forma off-label, não prevista em bula, que seria o quê? Para perda de peso. Porém, isso começou a ficar em proporções incontroláveis, a ponto de a farmacêutica ter que abrir um novo processo de autorização para desenvolvimento de um novo medicamento, que é o Wegovy, previsto em bula que fosse usado para tratamento de obesidade, sobrepeso e obesidade. Então, quem utiliza o Ozempic só para perder peso, abre aspas, está errado. Deveria usar o Wegovy, que é um remédio que foi lançado e é utilizado para perda de peso, o Wegovy. É o mesmo que funciona para o Mounjaro. Ele também pode ser prescrito para tratamento de obesidade. Ué, Rafael, então por que você falou no início que esses remédios são chamados vulgarmente de canetas emagrecedoras? Se eles podem ser prescritos por um médico para a pessoa emagrecer, eles são sim canetas emagrecedoras. Repito, não são. Elas são remédios que podem ser usados no arsenal terapêutico do tratamento da obesidade e do sobrepeso. Então, deixando bem claro aqui, eu não estou falando de uso off-label, de uso não recomendado das medicações análogos de GLP-1 para o tratamento de sobrepeso e obesidade. Eu estou falando, sim, da prescrição consciente e responsável de medicamentos. As mídias, as redes sociais, os jornais, as revistas estão inundados de matérias e reportagens sobre o Ozempic. Das boas às ruins, matérias que falam sobre perigos do uso desses remédios, matérias que falam maravilhas do uso desses remédios. E eu, no meu consultório, não tenho como escapar, né, de estar diariamente lidando com pacientes que me perguntam sobre essas medicações, pacientes que utilizam essas medicações e pacientes que gostariam de utilizar, mas não sabem nem por que querem utilizar, pacientes que utilizam sem ter tido uma orientação e chegam para mim falando: ah, eu tô tomando tal coisa desde não sei quando. E eu pergunto: quem prescreveu? A pessoa fala: não, ninguém prescreveu, eu comprei, eu ganhei. Eu achei na geladeira da minha amiga e roubei, sei lá, qualquer coisa. Mas todas as formas possíveis e imagináveis de se utilizar no medicamento aparecem no meu consultório. E eu, enquanto médico responsável pela saúde daquela pessoa que está confiando a mim o seu cuidado, eu preciso organizar isso. Se for necessário utilizar, a gente vai utilizar nas doses certas, da maneira certa. Se não for necessário utilizar, eu vou tentar convencer aquela pessoa de que o que ela está fazendo não é o ideal. Afinal, se você não tem indicação para tomar um remédio, não tem que tomar. quanto menos remédios a gente toma na nossa vida, melhor, não é? E agora, antes de entrar nessa questão de quem toma, quem não toma, como toma, porque não toma, quero tomar, não quero tomar, minha irmã toma, minha mãe toma, todo mundo toma, eu quero tomar também, enfim, é muito louco isso, mas eu precisava fazer um episódio sobre esse tema, porque realmente é um tema que está mexendo com a humanidade. Mas antes, eu vou falar de novo aquela vem vinheta que vai ter o momento abre parênteses do meu programa. E o abre parênteses de hoje vai ser sobre política. Pelo seguinte, não é de hoje que eu ouço de muitos pacientes, bom, eu sento com pessoas de todos os tipos possíveis, de todas as vertentes políticas, de todos os pensamentos políticos, e eu ouço de todos os campos políticos, muitas vezes, pessoas que dizem pra mim, ah, eu não tô vendo mais jornal, nem não vejo mais nada, eu não tô sabendo de nada, o que é isso aí? Acontece algum fato assim, eu sou muito emocionado, falo logo alguma coisa, aí a pessoa fala assim, ah, me explica que eu não tô nem sabendo, nem vi, nem sei disso, não quero nem saber, nem Lula nem Bolsonaro, eu fico ouvindo isso muito, sendo que, população brasileira, nossa política é feita através do nosso voto, sim, a gente vota, e o principal no nosso controle da democracia seria o, na minha opinião, o legislativo, né? Que são os vereadores, os deputados e os senadores. Essa galera é que tem, no final das contas, mais poder, mais impacto, mais interferência na vida da população. E é justamente o voto que a gente mais negligencia. A gente se pensar, eu sei em quem eu votei na eleição de 2022 para deputado federal, mas eu acho que, sei lá, 95% das pessoas não se lembram quem votou para deputado federal. O meu, por acaso, não entrou. Mas, se o seu entrou, deveria saber o que ele está fazendo lá. Se ele votou a favor ou contra a última votação importante que teve. Não vou entrar em mérito qual foi. Mas, enfim, porque eu quero que esse episódio possa ser ouvido daqui a uns anos e a pessoa ouvir essa mesma mensagem sem ser marcada no tempo. Então, é importante a gente saber em quem a gente vota, o que essa pessoa pensa, porque ela vai realmente interferir na nossa vida. Tem coisa que fica parada no Congresso Nacional, sem votação, tem coisas absurdas que passam à frente, que são votadas, e a gente às vezes observa, né, coisas absurdas, revoltantes, vindas de pessoas que exercem um poder, né, que tem todas as condições físicas, literalmente, né, estrutura de gabinete, de assessores, tem as leis na mão, tem toda a estrutura para exercer um mandato parlamentar, fazendo o correto, né, exercendo o seu mandato da forma esperada, né, propondo leis, votando medidas para alterar ou não a Constituição, para poder desenrolar as coisas que acontecem no país em prol da população, né? Melhorando a vida da população. E, infelizmente, não é isso que a gente observa, né? E, infelizmente também, muita gente esclarecida, com escolaridade alta, não está nem aí para o que está acontecendo nas câmaras dos estados ou na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, e nem no Senado. As pessoas não sabem nem mais ou menos o que cada um faz. E agora sim, datando o episódio, né? Nós estamos em setembro de 2025, ano que vem, 2026, nós temos eleições. E nesse ano de 2026, a eleição para o Senado vai ter duas vagas sendo ocupadas novas de cada estado. Então, assim, é uma eleição muito importante. O Senado Federal deveria ser o maior foco de atenção de todo mundo que está me ouvindo e que vai apertar uns numerozinhos na urna em outubro de 2026, tá bom? Então, essa história de, não quero saber de política, não gosto, não quero saber, me conta aí, Rafa, o que foi, o que aconteceu? Não é legal, não é legal. Eu prefiro que uma pessoa sente na minha frente e seja extremamente, quer dizer, diametralmente oposta ao que eu penso e a gente possa conversar, cada um expondo as suas opiniões, as suas interpretações dos fatos políticos, a gente conversa, a gente continua se amando e bola pra frente. Segue a sua vida, eu sigo a minha. Cada um vota em quem quiser, quem ganhar, ganhou, o que não ganhou, faz a campanha, na outra eleição tenta ganhar. É assim que tem que funcionar. Ninguém tem que se odiar, o que o outro pensa não tá errado, é só diferente do que você pensa. Agora, se ninguém quiser pensar, aí ferrou, porque a galera vai meter a mão em tudo, assim. É uma coisa, assim, insaciável, insaciável. Eu já tive a oportunidade de ir a Brasília e ver, em loco, as condições de trabalho dessa galera. Cara, é muito tranquilo de você se arrumar de manhã, ir trabalhar, fazer o que tem que fazer, voltar, dormir em paz. Já ganha bem, entendeu? Você não precisa pensar... Ai, não sei nem como é que falar isso, gente, mas... Enfim, os deputados e senadores têm estrutura suficiente, têm verba suficiente para trabalhar decentemente. Não precisam criar leis que impeçam eles de serem investigados. Até porque, gente, mesmo que você seja investigado, só vai acontecer alguma coisa com você se você tiver feito alguma coisa errada. Então, é tão simples quanto não faça coisas erradas. E tá tudo certo. Vamos fechar esses parênteses, porque enquanto Brasília pega fogo, a gente tenta emagrecer. Voltando então aqui ao tema do episódio de hoje, os análogos de GLP-1, também conhecidos como canetas emagrecedoras. Não vamos chamar de canetas emagrecedoras. Aqui eu vou falar apenas canetas e ponto. Sabe por quê, gente? Esse termo canetas emagrecedoras, ele remete a um fato muito curioso, que é o que geralmente as pessoas buscam. As pessoas querem ser emagrecidas. As pessoas não entendem que o grande processo do emagrecimento é ativo, tem participação sua. Você é o ator do ato em busca do emagrecimento. Quando você pega, inclusive, esse termo caneta emagrecedora, a coisa fica passiva. Parece que você não tem que fazer nada e vem uma caneta e plim, faz você emagrecer. Isso não acontece. Não à toa, todo mundo aqui já ouviu em alguma roda de conversa a pessoa que falou: ah, mas eu tomei o Ozempic e não adiantou nada pra mim. Ah, esse remédio não faz efeito em mim. Ah, não vai adiantar, tem que ser Monjaro porque o Monjaro é mais forte. É ou não é? Já não ouviram isso? O fato é, esses medicamentos são eficazes. Eles promovem, sim, perda de peso, mas dentro de um conjunto de medidas num paciente que tem um problema crônico de saúde, que é o sobrepeso ou a obesidade, e para o tratamento dessa condição, várias medidas devem ser tomadas. E eu e meus colegas médicos, enquanto profissionais responsáveis por cuidar dos seus pacientes com essa condição, podemos utilizar medicamentos, dentre os quais os análogos de GLP-1, ou, nominalmente, Ozempic, Wegovy e Monjaro. O Ozempic sendo em bula exclusivo para quem tem diabetes tipo 2, ou a resistência insulínica, né? Resistência à insulina. Os outros dois, o Wegovy e o Monjaro, podem ser prescritos para obesos mesmo sem estarem com alterações da insulina. Agora, uma observação que já responde também a várias dúvidas, que é o seguinte: esses medicamentos, eles foram desenvolvidos para uma pessoa que vai passar a usá-los e não parar. Não é um presentinho, uma coisinha que você compra para usar um pouquinho e parar. Não é. Ele é um medicamento que foi desenvolvido, planejado para que você use ele a longo prazo, de uso contínuo. Então, é talvez uma burrice quem compra um medicamento que é caro, como um desses, para usar um mês. Por quê? Se você parar de tomar, o efeito vai passar. E isso tira uma dúvida também em relação a efeito rebote, que as pessoas falam: ah, mas tem muito efeito rebote. Não é questão de efeito rebote, é questão de não ter mais efeito. você está usando uma medicação que faz você ficar com mais saciedade e menos apetite. Então você come menos, perde peso. Aí você tira essa medicação, vai ficar novamente com apetite e vai ficar com a saciedade normalizada. Ou seja, vai conseguir comer mais. E se estava perdendo peso, parou único e exclusivamente o remédio, vai voltar a ganhar peso. Agora, se você tem um conjunto de medidas sendo feito e dentre elas o medicamento, aí pode ser que, mesmo tendo usado de uma forma não tão indicada assim, você parando de usar, né, muitas vezes chamado de desmame, eu queria só fazer uma observação. Não existe a previsão de fazer desmame para esses medicamentos, né? O tratamento com esses medicamentos, ele é para ser usado de forma contínua e de longo prazo. Mas, assim, esse desmame, no caso de pessoas que querem deixar de tomar o remédio, ele pode ser planejado, né? Contanto que você esteja ali fazendo outras medidas, controlando a sua dieta, fazendo mais atividades físicas, melhorando a sua composição corporal, de forma que o efeito que aquele medicamento fazia para você controlar peso, ele vai passar a ser substituído por essas outras medidas, por essas outras atitudes que você teve, né? Por essas transformações no seu estilo de vida, que vão compensar o fato de não existir mais uma medicação agindo no seu sistema nervoso, agindo no seu trato gastrointestinal e que fazia você comer menos. Você precisa aprender a comer menos e seguir a sua vida sem este remédio, ok? E aqui cabe também uma breve comparação. Seja um remédio em forma de caneta, seja um remédio por via oral, seja qualquer outra atitude que você esteja tomando para perder peso, uma dieta especial, uma intensificação nos seus exercícios aeróbicos, qualquer coisa que você esteja fazendo para perder peso, que faz você perder peso, ótimo. Quando você para isso, seja um remédio, seja atividade física, seja dieta, o que você estava fazendo que faz você perder peso? Se você para, a tendência é o quê? Voltar ao peso, ganhar peso. Por isso que a gente fala tanto em reeducação alimentar, a gente fala tanto em reprogramação do metabolismo, a gente fala tanto em intensificação das atividades físicas, largar hábitos de vida mais incompatíveis com o controle do peso, como comer em excesso ou ser sedentário. Entendeu? Não é clichê, gente, mas sinceramente, as coisas mais importantes para perda de peso ou para manutenção do nosso peso são as coisas mais simples. São as coisas mais simples. Então, a gente não pode ficar focando em um remédio revolucionário, ok, que é muito bom, que foi uma super estratégia nova, um alvo terapêutico muito bom, esses análogos de GLP-1, sim, foram muito bons, mas não dá pra gente extrapolar e pensar que todo mundo do mundo vai poder usar isso porque isso ajuda você a não ganhar peso, a perder peso, a ser magro, até porque existem os efeitos colaterais, existem pessoas que têm contraindicações para usar esse tipo de remédio. Então é muito importante você estar ali junto a um profissional responsável para poder te orientar em relação ao uso de qualquer medicação. Bom, gente, eu já estou quase me encaminhando aqui para o final e eu não queria deixar de fazer uma observação, que é o seguinte: o uso desses remédios acabou sendo um meio muito fácil das pessoas conviverem com a anorexia, que não é uma coisa maneira, é uma doença muito séria, que mata, e essas medicações simplesmente fazem as pessoas tomarem e viverem num estado de não ter fome, perdendo peso, sem comer, passam horas, dias sem comer e perdem saúde. Agora, Rafa, antes de acabar, fala pra mim o seguinte. Isso eu tô falando como se eu fosse você falando pra mim, né? Se chega um paciente pra você que você acha que de repente não tem indicação de tomar, mas o paciente quer tomar, quer tomar, quer tomar, acha que não vai conseguir emagrecer de outro jeito e quer tomar. O que, que você faz? Bom, o que, que eu faço? Eu vou acompanhar esse paciente enquanto ele estiver usando essa medicação. Eu vou orientar a dose, eu vou observar os efeitos adversos que porventura possam aparecer com esse paciente. Eu vou instruir ele do ponto de vista de aporte calórico, do que ele tem que comer, de como comer, as estratégias para evitar que ele perca massa muscular em vez de perder gordura. Então, eu tenho a responsabilidade, porque eu sei que é ok que agora tem que ter receita, mas assim, é fácil de você conseguir uma medicação como essas. Então, se um paciente meu diz que vai tomar, eu sou responsável por isso. Então eu preciso saber a dose, eu preciso acompanhar, e como eu vejo esses pacientes toda semana e o uso dessas medicações também é semanal, eu acabo conseguindo, mesmo às vezes a contragosto, né, da pessoa que não deveria estar tomando ou não tinha uma indicação tão concreta para o uso dessas medicações, mas se ela é minha paciente e ela está usando um remédio, eu preciso saber disso, eu preciso acompanhar isso e monitorar os possíveis efeitos adversos e montar, né, uma estratégia para que esse tratamento aconteça e seja executado com a maior segurança possível. Bom, meu povo, chegamos ao fim deste episódio. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas, talvez feito algumas reflexões boas para quem nunca tinha ouvido um médico falando sobre esses remédios, só tinha lido notícias e visto posts de redes sociais. Então, talvez com a minha visão um pouco mais técnica, isso possa ter chegado até você que me ouve de uma forma compreensível, que é o que eu espero. E se te despertou o interesse em ser minha paciente, ser meu paciente, venha me procurar no Espaço One Life, pelas redes sociais, o arroba é arroba Espaço One Life ou arroba Rafael Costa Pinto. Será um prazer atendê-los e vejo vocês no próximo episódio, daqui a 2 domingos, eu consegui, ó, são 11h13 da noite de domingo, 21 de setembro, eu estou terminando aqui a gravação, a edição é quase que simultânea, porque eu já tenho uma técnica especial para isso, e o episódio vai entrar no ar no Spotify e no Apple Podcasts, tá bom? Então, boa semana! Curtam tudo que tem de bom para curtir na vida. Ah, sim, antes que eu esqueça, encaminha esse episódio para alguém que você ache que tá a fim de ouvir sobre os remédios análogos de GLP-1. Ou então, se alguém falar para você, não sei o que, aquela canetinha que emagrece, você fala assim, peraí, vou te mandar um podcast do meu médico, ou do meu amigo, ou do cara lá da internet, que ele falou que não existe caneta emagrecedora. Aí você manda esse episódio para essa pessoa ouvir e fazer as próprias reflexões sobre esses remédios, tá bom? Muito obrigado, espero que a vida de vocês esteja maravilhosa. Se não estiver maravilhosa, vamos batalhar para melhorar, vamos fazer as coisas certas, né? Vamos caminhar do lado certo da força. E enquanto isso, é lógico, a gente tenta emagrecer. Tchau!